Sejam bem-vindos ao podcast do GPS de Gestão. Eu sou o Milor Machado e no episódio de hoje nós vamos falar sobre redução de custos através da gestão de compras. Estou aqui com o meu sócio, Fred Benetti. Fala, Fred, tudo certo?
Fala, Milor. Fala, pessoal.
E além do Fred, eu estou muito feliz em contar com a presença de um amigo de longa data e um cara sensacional que é o Eduardo Oliveira, fundador da Evotex, uma consultoria especializada em redução de custos e gestão dos processos de compras. Então, Eduardo, para quem ainda não te conhece, fala um pouquinho da sua trajetória, afinal de contas, aí, quem é você, o que você fez, o que você faz.
Bem, primeiramente, obrigado, Milo, obrigado, Fred, pelo convite. É uma honra, um prazer estar aqui participando desse podcast com vocês. Bem, falando um pouco sobre a minha trajetória, a trajetória já é bastante comprida, né? Na Evotex, eu fundei a Evotex tem aí quase um ano, justamente com o objetivo aí de oferecer esse trabalho, né, essa consultoria especializada em redução de custo e melhoria de gestão do processo de compras. E eu trago isso justamente toda essa trajetória que eu tive profissional, começando com o curso de engenharia, passando por um MBA internacional, feito, né, fora aqui do Brasil. Trabalhei mais de 10 anos na Ford, começando como engenheiro de produto, tendo gestão de vários times, principalmente na área de redução de custo, passando pela área de compras, também dentro da engenharia de produto. Depois da Ford, eu trabalhei mais de 2 anos na McKinsey, uma consultoria estratégica global, e lá eu trabalhei muito com essa área de redução de custos, atuando em vários segmentos da indústria, de serviços, e via justamente a oportunidade de ampliar essa atuação, né, para empresas de outros portes, né? A gente via uma dificuldade muito grande, até de empresas grandes, contratar uma McKinsey, né? Extremamente cara, vamos assim dizer. E a gente na Evotex traz uma solução bastante especializada para empresas que, né, tenham condições aí de ter acesso a esse conhecimento mais especializado de redução de custos.
E, cara, o Milor já te apresentou aí como que a sua empresa é especialista em redução de custos, gestão de processo de compras, e assim, eu queria entender um pouquinho mais, que assim, quando vocês criaram a Evotex, é possivelmente uma dor muito grande que vocês queriam resolver. E assim, redução de custos por si só já deve ser um problemaço, mas deve ter alguma coisinha ali, ou várias coisinhas que são realmente dores muito grandes, né? Você consegue falar para a gente ali quais são essas dores, o que a Evotex faz exatamente, qual dor ela ajuda ali o empreendedor?
Eu brinco que custo é igual a unha, né? Você tem que estar sempre cortando porque sempre cresce. Então, a principal dor, acho que todas as empresas, né, têm é de... você tem custos que são cada vez crescentes, né? Você precisa estar fazendo isso de uma forma estruturada e que se sustente ao longo do tempo. Então, o maior problema que a gente verifica é justamente essa sustentabilidade da redução de custo. E através dos processos que a gente promove, não só a gente atua em ações específicas, mas como trazemos ferramentas, abordagens que o cliente ele pode continuar aplicando no seu dia a dia, de forma que esses custos vão estar sob controle ao longo do tempo, né? Então, acho que a principal dor aqui é não só a questão da redução de custo, mas tê-la de forma sustentável ao longo do tempo. E dessa forma, a metodologia que nós temos promove essa solução.
E, cara, eu tenho uma curiosidade, né, que assim, apareceu agora, que a gente tem um cliente que está tendo um problema de custo por causa do dólar, né? A flutuação, tipo, eles fizeram um orçamento, o dólar, não lembro quanto, e o dólar já está Tipo, tem lugar que já está mais de R$ 6, né? Facebook, se você for anunciar, já está mais de R$ 6. A sua consultoria, a Evotex, ela consegue, enfim, ajudar o empreendedor nesse sentido também? Tipo, essas oscilações não, enfim, que não estavam previstos, óbvio, né? Mas é como que a pessoa consegue ali sair disso daí, né? Porque você faz orçamento, aí o negócio dispara de um jeito, e aí o que você faz, né?
Sim, a gente consegue ajudar de alguma forma, sim. É claro que é importante entender qual que é a origem, né, dessa oscilação. Porque você pode ter um determinado serviço ou um produto que você compra que não tem jeito. É, você compra importado, ele vai estar atrelado a uma moeda estrangeira, o dólar se valoriza, o real se desvalorizando, independente da moeda estrangeira, você vai ter um aumento de custo. Então, de duas uma, né? Ou você vai ter uma proteção do ponto de vista financeiro, fazer algum hedge cambial por conta do tipo de produto e serviço que você está adquirindo, né? É, obviamente, isso tem um custo atrelado, mas a gente faz uma análise aí do custo total da propriedade, entendendo todos os fatores inerentes àquele serviço, não só o que você paga diretamente, mas todos os outros custos associados. Mas você também pode criar outras alternativas, né? Buscar outras soluções que não estejam amarrados a essa moeda estrangeira, ou até mesmo fazer renegociações com o seu fornecedor buscando um impacto menor. É, eu tenho um exemplo claro de um cliente que eu estou atuando no momento. A gente já finalizou o processo de contratação. Falando do item especificamente, a gente comprava cartões, né? Tipo um cartão de crédito, né? Então você comprava diretamente da gráfica, e você tem tanto a matéria-prima como o chip que vai dentro do cartão, está atrelado à moeda estrangeira, e a gente fez um trabalho grande com os fornecedores, onde para um fornecedor especificamente, às vezes você está até pagando um pouco mais caro, mas quando você pensa em todo o conjunto da estratégia daquela categoria, onde a gente consolidou o número de fornecedores, a gente deu mais volumes para alguns fornecedores que se mostraram mais competitivos. No total, a gente está trazendo uma redução de custo significativa, né, para esse cliente. E quando a gente está comparando com o que era a base de custo dele anterior. Se a gente pensasse no que seria o que a gente considera da base inercial, né? Ou seja, se você não fizesse nada, simplesmente continuava pagando o que você pagava antes, tendo o impacto do que a moeda traria, a redução de custo é ainda maior, né? Então, esse trabalho nós conseguimos fazer sim, mas a solução ela não necessariamente ela é trivial. A gente precisa analisar, entender, e tem vários caminhos que a gente consegue trilhar para conseguir trazer um menor impacto para a base de custos dos nossos clientes.
É uma coisa interessante quando a gente fala de custos é que a galera geralmente olha muito para a receita, né? E por dois motivos que eu particularmente vejo. O primeiro é que é mais legal você falar que está faturando, né? Representa crescimento, é mais sexy você faturar do que cortar custo, né? Querendo ou não. E uma outra coisa é que a receita ela é mais simples de analisar do que o lucro. Porque quais são as variáveis? O número de vendas que você fez, o ticket médio. O número de vendas, ele não tem muito segredo, é um volume ali, número de clientes, número de compras e tal. O ticket médio, ele é até um pouco mais complexo, porque tem gente que tem desconto, dependendo do portfólio de produto, tem se paga parcelado ou não, então tem uma série de coisas que complicam um pouco. Agora, quando você entra em custos, aí o grau de complexidade, ele é muito maior. Você pode, para conseguir consolidar tudo, vai dar um trabalho muito grande, né? E muitas vezes tem um custo que a pessoa achava que era super relevante e você vai ver, nem tem tanto potencial de ganho. Tem coisas que as pessoas meio que ignoram, mas que ou dá para eliminar o custo completamente ou para reduzir muito, né? Então, como que você enxerga essa questão do custo ser mais complexo do que a receita? Você que é especialista, faz sentido ou eu falei besteira? Não é bem assim.
Olha, acho que você não falou besteira, mas eu não acho que é tão complexo, não. Acho que, pelo contrário, falar de custo é até mais simples do que falar de receita, né? Porque quando você está falando de um aumento de receita, normalmente você vai fazer uma projeção de aumento de volume, de vendas, ou você vai falar do que seria um impacto na sua receita se você mudar o seu preço. O que, por mais que você tenha ferramentas analíticas muito interessantes para fazer a projeção de quanto que você vai ter aumento de receita em cada uma dessas variáveis, ainda assim você tem um aspecto subjetivo da coisa, né? Uma incerteza, porque você ainda não realizou, né? Já o custo, não. O custo, quando você negocia, o impacto no resultado, ele é direto, né? Quando você fala, olha, eu vou mudar a minha demanda de um determinado serviço e vou deixar de fazer A e vou fazer B, você consegue rapidamente saber o impacto daquilo. Quando você está comprando um determinado serviço de dois fornecedores diferentes e você sabe exatamente qual que é o preço que você paga por cada um deles e você usa algumas referências, né, de custo, de real por unidade, ou qualquer outro parâmetro, né, de referência, quando você aplica, fala, olha, se eu aplicar esse valor, que é o menor, é o meu benchmark, né, meu melhor caso, e aplicar para 100% da minha compra, você sabe exatamente qual que é o impacto daquilo. Então, claro, você pode ter mais complexidades do ponto de vista do que vai efetivamente fazer, redução de custo, mas eu acredito que o impacto ele consegue ser muito mais rápido e direto, e é isso que tanto me traz essa paixão por esse tema, né? E ao longo da minha carreira eu me especializei nisso, porque você consegue trazer um resultado palpável muito rápido, né? E muitas vezes, como você falou, eu concordo, é muito mais sexy falar de aumento de receita do que redução de custo, mas na prática, para você aumentar a lucratividade e a margem, dos seus resultados, né, sua margem de lucro, você precisa estar olhando para duas pontas aí as duas variáveis da equação, né?
Entendi. Então, só para ver se eu interpretei certo, né? O que eu estou entendendo é que a complexidade em termos, sei lá, você tem mais fontes de custo do que fonte
Isso.
de receita. Por outro lado,
Sim.
você tem uma coisa muito boa dos custos que eles estão mais na sua mão, porque a demanda é sua, óbvio, você vai ter custo variável que impacta com a demanda do mercado, mas tem muito custo que você tem muito mais domínio, né? Então, isso torna um ponto importante para você olhar quando está falando de lucro, né? Que no fim do dia o que interessa é o lucro. O quanto a empresa
Exato.
faturou não importa, né?
Exato, exato. Claro que dependendo do momento de cada empresa, talvez o foco seja mais na geração de receita, em outros momentos na redução de custos, mas de qualquer forma, as duas traz impactos muito significativos e em projetos grandes que eu já tive a oportunidade de participar no passado, onde você tinha. Eu estava liderando uma frente de redução de custos, enquanto tinha outros consultores liderando a frente de geração de receita, você acabava tendo impactos semelhantes nas duas frentes, né? Porque você traz, você realmente consegue ter um impacto significativo, desde que você, obviamente, utilize as melhores ferramentas disponíveis, né?
E, cara, para quem está ouvindo a gente aqui, a pessoa acha que, enfim, tem que reduzir custo, ela está a fim de fazer. Na sua opinião ali, na sua experiência, qual que é o primeiro passo para quem quer reduzir seus custos? O que que ele precisa fazer? O ponto inicial ali, qual que é a dica?
Olha, o primeiro passo é fazer um diagnóstico preciso da situação da empresa, né? A gente, até na Evotex, tem na nossa metodologia, o primeiro passo que nós fazemos é um diagnóstico, onde a gente olha com cuidado, né, em detalhes, a base, né, de gastos, do cliente. A gente analisa, vamos dizer, num alto nível, todas as categorias de gastos. Depois a gente se aprofunda em algumas categorias específicas. Com isso, a gente estima um potencial de redução de custos baseado, no que é esse histórico de gastos. A gente elabora algumas hipóteses, identificando quais seriam as alavancas de redução de custo, o que que são aplicáveis para cada categoria. Então, por exemplo, se você tem igual esse cliente que eu estava falando, né, dos cartões, né, que a gente estava negociando. E aqui, o meu cliente, ele já fazia, acho que mais de 7 anos, que eles nunca tinham feito uma concorrência direta, né? Eles fizeram essa concorrência 7 anos atrás e iam simplesmente renovando os contratos. É natural que, ao longo desses 7 anos, você foi acumulando custos, né? Porque você não teve nenhuma tensão ali competitiva, você nunca fez uma nova cotação com os fornecedores, você simplesmente aplicando os reajustes, da inflação anualmente. Então, quando você analisa e vê também o histórico do que foi feito naquela categoria, você também percebe se você está, o que nós chamamos de mato alto ou mato baixo, né? Normalmente o que a gente encontra é mato alto em muitas situações, mesmo empresas extremamente estruturadas e tal. E a gente também faz uma análise qualitativa, né? Tudo isso que eu falei é uma análise mais quantitativa para a gente mensurar o potencial que se tem, mas também a gente faz uma análise qualitativa entrevistando os principais gestores, sobre as práticas de gestão de compras, né? E tem algumas dimensões que a gente busca sobre gerenciamento de talentos da área de compras, como que é a interação de compras com outras áreas da empresa, como que são os sistemas, a estrutura organizacional, como que compras é visto do ponto de vista estratégico dentro da empresa. Então, também tudo isso nós medimos e comparamos com benchmarks e a gente consegue mostrar para o cliente o que que é a estimativa, né, desse potencial máximo que ele pode ter de redução, uma lista de ferramentas e abordagens específicas que a gente aplicaria para cada uma dessas categorias, buscando esse efeito, e uma lista de recomendações de melhoria para a gestão de compras, né? Então, essa primeira fase, que a gente chama de diagnóstico, eu vejo que é o primeiro passo que deveria ser feito por toda e qualquer empresa que, de fato, gostaria de entender como fazer ou o que que tem de potencial de redução de custo, porque sem isso, depois você não vai saber como medir, se comparar o que efetivamente montar um plano de ação, como implementar essas ações. Então, o primeiro passo é entender onde você está, saber o potencial que existe, para daí efetivamente começar a se planejar um plano de ação e execução desse plano.
O Eduardo, me diz uma coisa. Tanto eu quanto o Fred, a gente veio da Fundação Estudar, que foi criada pelos donos da Ambev, né? Se duvidar, essa frase de custo igual unha, acho que até veio do Beto, se não me
É
engano.
bem provável. Devo ter lido em algum livro.
Eu acho que foi dele, se não me engano. Mas enfim. E aí, uma das técnicas que eles usam nas empresas do grupo é o OBZ, que é Orçamento Base Zero. Eles partem da ideia que quando você vai começar um ano, você não pega e replica o que tinha de gasto do ano passado. Você tem que justificar todo o custo de novo todo ano, né? Aí eu queria saber assim, o que é que você acha desse método e se ele é aplicável para qualquer tipo de empresa, ou é um negócio só para empresa muito grande, ou se já tem uma versão mais nova do método que vale mais a pena. Como que você encaixa essa questão do orçamento na gestão de custos como um todo?
O Eduardo, deixa eu complementar o que o Miller falou, que ele perguntou de empresas, né? Se faz sentido também esse método em área, né? Porque uma vez eu conversei com o CTO de um banco, E eu estava falando de tecnologia, tal, que na fundação fazia OBZ também. Ele falou, cara, no caso de tecnologia, eu sou contra fazer OBZ, porque tem coisa aí que entra como. Eu não lembro o termo que ele usou, mas não é pesquisa, né? Ele quis dizer que é um negócio que é como investimento,
Inovação,
né?
talvez,
É inovação. Ele falou, não faz
né?
sentido no caso de tecnologia, eu não compro ideia. Eu gosto do OBZ, mas no caso de tecnologia, acho que não faz sentido nenhum. Então, assim, só complementando se na sua visão tem diferença por área também, né?
Acho que a questão filosófica, né, de processos de compra tem várias abordagens, né? O OBZ, até tendo a Ambev como grande exemplo de aplicação com sucesso, né? Eles sempre foram vistos como uma empresa com custos bastante competitivos, e isso deu bastante chance e recurso para eles investirem na expansão deles. Eu mesmo, no passado, utilizei muito do conceito do OBZ no meu dia a dia profissional. Eu lembro quando eu fui gerente de custos na Ford, na área da engenharia. Nós tínhamos um orçamento para aplicar nas iniciativas, né, como fosse um budget de engenharia para a gente aplicar para o desenvolvimento das novas iniciativas, o desenvolvimento dos carros e assim por diante. E era natural o processo da maior parte das áreas pegar o que tinha se gastado no ano anterior e simplesmente carregar para o ano seguinte. E eu trouxe justamente essa abordagem diferente. Falei, não, pessoal, não é isso. Eu não quero que a gente olhe para o anterior. A gente pode até ter um budget maior para esse ano, mas eu preciso fazer uma análise, o que a gente chama de bottom-up, né? De baixo para cima, começando do zero e construindo bloco a bloco, falando: olha, esses são os meus principais projetos, é isso que eu gostaria de fazer. Para cada um desses projetos, eu preciso desses recursos, e você vai construindo e fazendo a sua priorização. No final, você pode chegar, inclusive, como eu falei, um budget, num orçamento maior do que você tinha anteriormente. Porém, você tem um racional muito robusto da onde vem aquela necessidade, para onde vai, como que vai ser utilizado. E eu acho que a metodologia do OBZ, ele traz isso. Ele traz uma disciplina muito clara de ter um direcionamento muito direto para os projetos que são mais prioritários, e não simplesmente você definir um orçamento porque você já tinha aquele orçamento no ano anterior. E na nossa metodologia, o OBZ, ele acaba sendo, a gente não usa exatamente essa nomenclatura, essa abordagem, mas ela entra essa filosofia no sentido de quando a gente vai fazer uma transformação de custos, por exemplo, numa empresa, que a gente chega, analisa a situação atual dela e começa a identificar iniciativas. Para cada iniciativa, você precisa ter um business case, você precisa ter um estudo de caso, comprovar que aquela iniciativa tem um resultado positivo, e que o investimento que você vai fazer nela vai trazer uma margem positiva para a empresa. Então, de certa forma, você acaba fazendo isso, e o OBZ, ele entra até como uma disciplina no dia a dia, né, na gestão orçamentária da empresa, para que você tenha sustentabilidade daquela iniciativa, né? Então, um exemplo que o OBZ ajuda no processo de transformação, e a transformação ajuda no OBZ, né? Vice-versa, é uma categoria clássica de despesas de viagem, né? Empresas muito grandes, multinacionais, você vai olhar o orçamento de viagens, muitas vezes está aí nas dezenas de milhões de reais ou de dólares, né, por conta das viagens que os executivos precisam estar aí, né, o que até no momento atual que a gente tem de pandemia e de isolamento social, as viagens não estão acontecendo, a gente está reaprendendo e vendo que muitas dessas viagens, elas não têm a menor necessidade de ser realizadas, né? Então, quando a gente faz uma análise de um gasto de despesas de viagem, por exemplo, você olha os diferentes componentes de custo, obviamente você tem um fator custo, né? O quanto que você paga por passagem aérea, e aí você entra no caso se você está viajando econômico ou primeira classe ou business class, ou se você está se hospedando no hotel Ibis ou no hotel 5 estrelas, se você aluga carro, se você usa Uber. Então você tem uma parte ali de custo específico, mas você tem a demanda, ou seja, quantas pessoas estão viajando efetivamente, né? E o que que acontece? Quando você vai fazer uma abordagem dessa, no final você ataca essas duas frentes, mas no final você precisa amarrar com o orçamento que vai ser depois distribuído pelas áreas, para que no futuro você reduziu, renegociou a política, né, de viagens, para que você consiga ter uma base de custo menor, mas como você não mudou o seu orçamento, as áreas vão se ver estimuladas a fazer mais viagens para utilizar aquele orçamento que está disponível. Então, você tem que amarrar uma coisa na outra, e aí a metodologia do OBZ, né, ela funciona de forma muito boa, porque você, para formar o OBZ, você precisa discutir os detalhes do seu orçamento, saber por que que você está viajando, como que você vai viajar, quem vai viajar e assim por diante. E o trabalho da transformação e da renegociação da estratégia daquela categoria de gastos retroalimenta o OBZ, mostrando que você não precisa ter um orçamento daquele tamanho, você pode ter talvez metade do orçamento, e assim, e ainda assim você vai continuar tendo os mesmos números de viajantes, vamos dizer, num cenário normal, né? No cenário atual, o que a gente está vendo é que, como eu falei, muitas dessas viagens não precisam ser realizadas, dá para fazer uma videoconferência e se economiza tempo, dinheiro e muita coisa.
E me fala uma coisa, essa daí a gente falou de certa forma, né, de cultura empresarial, mas eu queria pegar a sua visão sobre cultura de país, né? Você que já teve uma série de experiências também no exterior. O brasileiro, ele é mais gastão mesmo ou não? É meio que gestão de custo, ela é uma coisa complicada em qualquer lugar do mundo. Como que você enxerga esse ponto do país especificamente?
Olha, acho que tem, os aspectos culturais, eles influenciam de diferentes formas, né? Acho que não necessariamente o brasileiro é mais gastão ou é mais pão duro, né, do que outros países, mas acho que a realidade econômica do país e a cultura influencia nas políticas que são implementadas para aquele determinado tipo de gasto, né? Então, eu lembro quando eu trabalhava na Ford, a Ford tinha uma política global, por exemplo, de viagens, né? Então, tinha lá que uma viagem acima de tantas horas, você vai viajar de executiva, você vai se hospedar no hotel tal. E isso acabava sendo comum para todas as regiões, né? Mas quando você entrava em alguns detalhes específicos da especificação do produto, do tipo de serviço que vai ser realizado em determinado país, aí você começa a ver onde a cultura ela é mais significativa. Então, você vai ter um consumidor alemão muito mais exigente do que um consumidor brasileiro. Com isso, você começa a ter implicações de diferentes formas. Em termos de gestão, até acho que por conta da nossa condição econômica aqui no país, eu vejo o brasileiro com bastante consciência de que precisa ser bastante racional nos custos. Isso acaba se refletindo, sim, numa performance muito boa de custos aqui, mas nada também extraordinário, não.
Cara, muito bacana, acho que deu uma visão super legal. E me fala uma coisa, qual que você acha que é o momento para começar a estruturar um processo de compras? Não necessariamente uma área, né? Mas se você puder falar sobre isso, é legal também. Por exemplo, eu no GPS de gestão, nossa equipe tem 4 pessoas. Já faz sentido eu ter um analista de compras, uma área, ou negócio para empresas com um determinado tamanho, muda dependendo se é varejo, se é serviço, indústria. Que, o que eu, a pergunta, o objetivo é assim, eu tenho um ouvinte que tá, pô, cara, muito legal isso daí que o cara tá falando, eu tô na dúvida se eu sou pequeno demais ou se já tá na hora, como que você recomenda seguir nessa frente?
Bem, acho que fez algumas perguntas aí, mas a primeira é quando que eu devo me preocupar com compras? Acho que ontem, né? Tem que estar se preocupando desde o primeiro momento. Agora, a estrutura que você vai colocar à disposição da sua empresa, obviamente, depende muito do que você está comprando, do tamanho da sua empresa, mas do que você está comprando, com que frequência você compra aquele produto ou aquele serviço e o resultado que você vai trazer de melhoria desse custo se você tem uma estrutura mais profissional ou menos profissional. Um perigo, vamos assim dizer, que eu sempre vejo de compras é que, como todos nós, né, ao viver numa sociedade capitalista, né, de compra e venda, todo mundo compra alguma coisa. Desde comprar um refrigerante e um hambúrguer no McDonald's, até comprar um serviço complexo na empresa, você está comprando coisas. Né? O que eu vejo muitas vezes é que muitas empresas elas não veem compras como algo estratégico. E o ponto de, como você falou, pô, eu tenho aqui o GPS... tem 4 funcionários, eu já preciso colocar alguém? Bem, se você não tem um histórico de compras significativo, se o que você gasta do ponto de vista na sua empresa de insumos, serviços, não é significativo, porque o que você está comprando efetivamente é o que você investe, né? Os seus custos estão investindo em mão de obra, é acesso a um sistema específico que você usa como plataforma para o desenvolvimento das suas tecnologias, etc., não vale a pena você ter um analista dedicado para isso. Agora, se você é uma empresa de 4 funcionários, mas que a especialidade da sua empresa é compra de commodity, porque você, sei lá, você é uma trading de matéria-prima, alguma coisa assim, é óbvio que você precisa ter alguém super especializado para estar comprando, negociando, pensando estrategicamente, não só apenas do ponto de vista transacional, né? E é isso que eu vejo como o pulo do gato ali, né? E é muito difícil a gente saber, pô, em que momento a gente já deveria ter uma organização dedicada de compras. Não é trivial, depende do que você está comprando, do segmento que você está, de quem são seus concorrentes também. Porque se seu concorrente está tendo um resultado melhor do que você comprando de uma forma diferenciada, você vai ter que investir algo semelhante também, né? Então, é um pouco nessa linha.
Cara, você chegou a comentar, até a hora que o Miller brincou ali de faturamento e custo e tal, você chegou a comentar que custo é mais fácil, faturamento envolve receita, envolve outras coisas e tal. E aí eu fico na dúvida o seguinte, eu não acho tão trivial, tá? E aí eu queria ver contigo se você enxerga algumas principais dificuldades que aparecem na hora de analisar os custos. Porque você falou lá, o primeiro passo é fazer um diagnóstico e tal. Mas para quem não está treinado, enfim, a pessoa que está olhando outra coisa, está no dia a dia ali na correria da empresa, ela pode cometer erros ali, né? O que você acha que é o principal que quem estiver nos ouvindo aqui não precisa cometer na hora que for analisar os custos?
Olha, acho que tem vários elementos, né? Aí, Fred, quando eu falei de compras é mais trivial do que a parte de receita, não necessariamente eu acredito que seja simples. Acho que uma das soluções que a gente traz junto com toda a metodologia nossa é um programa extenso de capacitação e treinamento, porque a gente acredita, sim, que tem muita ferramenta, muita técnica que precisa ser ensinada, né, passada para as pessoas, para os clientes implementarem, utilizarem isso no dia a dia. O ponto aqui que eu vejo é, primeiro, em muitas organizações, você tem o próprio usuário é o comprador daquele serviço, né? Então, você tem um determinado departamento que é a operação, é o departamento responsável pela operação daquele serviço ou a utilização daquele serviço, e ele também está comprando. Muitas vezes você gera um conflito, né, entre manter a operação rodando e os interesses de estar mantendo a operação funcionando e os interesses comerciais, né? E quando você tira essas duas funções, separam elas, você gera um certo embate aí de forças que ajuda você, no final, ter um resultado melhor, né? Até trazendo agora uma questão prática, né? Esse cliente também, usando esse exemplo dos cartões, né? Você tinha uma área operacional que era quem entrava em contato com a gráficas para emissão desses cartões, para envio para os clientes, era quem operava isso no dia a dia, né? Que mandava a quantidade de cartão que tinha que ser produzido, com que quantidade, para que tipo de cartão, para onde que tinha que ser enviado esse cartão, etc. E a área de compras era uma área muito mais transacional, né? Ou seja, era quem mandava, efetivamente fazia os contratos, fazia as transações ali operacionais, mas estrategicamente, ninguém estava pensando estrategicamente sobre aquela compra, né? E aí a operação tinha, obviamente, muita preocupação, poxa, eu não posso criar um conflito com esse fornecedor, porque se eu tiver um problema com ele, eu não tenho com quem produzir. Então, no final das contas, eles se protegeram, tinham quatro fornecedores fazendo cartão para eles, e eles nunca pararam para pensar. Eles poderiam ter sido treinados para pensar estrategicamente sobre aquela categoria? Poderiam, né? Mas eles não foram treinados para isso. E o dia a dia deles, o próprio chapéu, né, que eles vestiam no dia a dia, não era o chapéu de quem tinha que reduzir custo. Por mais que ali, como talvez a terceira prioridade deles, fosse reduzir custo, mas não era a primeira, né? Então, quando nós entramos, a gente tinha também um trabalho grande de mostrar para o time da operação que esse trabalho estratégico de redução de custo não ia criar uma ruptura na operação. E, então, foi um trabalho coletivo, tendo todas essas partes interessadas, envolvidas no trabalho, e foi muito importante ter o time da operação envolvido, porque eles trouxeram muitos insights interessantes. Eu nunca tinha feito um trabalho, por exemplo, com esse tipo de categoria, né, com esse tipo de insumo, então eles trouxeram alguns insights importantes que eu precisei utilizar nas análises. Por outro lado, a minha experiência de comprando diferentes, outros tipos de insumos, utilizando técnicas de negociação, técnicas de cotação e outras mais, você conseguia ter um balanço que, no final, a gente não só manteve a operação funcionando normalmente, como a gente trouxe a redução de custo que eles nunca conseguiriam fazer vamos dizer, sozinhos, porque eles não tinham um treinamento específico, né? Não tinham conhecimento, e aquilo não era uma prioridade para eles também. Então, o que eu vejo, muitas vezes, é que a função de compras, muitas vezes, ela é relegada para uma questão transacional. Você precisa ter um comprador, ou você precisa ter alguém fazendo o processo de compras, porque você precisa emitir contrato, você precisa emitir uma ordem de compra, você precisa pagar aquela nota fiscal do fornecedor, mas pensar estrategicamente, fazendo aquelas perguntas, poxa, é melhor eu comprar de quatro fornecedores diferentes ou eu posso reduzir para dois fornecedores? ou eu vou comprar de um só, dar muito volume, trabalhar de forma estratégica com ele em uma parceria muito mais forte e, consequentemente, eu ganho um ganho de escala, né? Muitas vezes, no dia a dia, é difícil parar para fazer essas perguntas e respondê-las, ficar ainda mais difícil ainda, quando se tem área, quem compra e lida com o fornecedor, é a mesma área usuária da operação, você acaba tendo esses conflitos de prioridade, é natural, e você perde muitas oportunidades, né? Então, ou você tem uma área de compras independentes que pensa isso de forma estratégica, ou pontualmente você faz o uso, como o serviço que nós oferecemos na Evotex, onde você faz um diagnóstico, implementa algumas ações e faz com que aquelas ações sejam sustentáveis ao longo do tempo.
E a gente abordou essa questão das dificuldades, né? E acho que você deu um conteúdo super profundo, muito legal. E no lado contrário, assim, tem uma empresa, ou um perfil, né, obviamente, que você chega, bate o olho e fala, cara, a empresa que já tem isso, ela tá ali muito redondinha, só precisa de um empurrão, que aí eventualmente você nem vai fazer um mega projeto de reestruturação, você só vai dar um treinamento, um toque, que ela já tem muitas coisas que ela faz bem feita e que vai conseguir bons resultados rápidos?
Assim, como eu falei, nessa fase inicial de diagnóstico que nós fazemos, temos essa análise qualitativa, né? E é um conjunto de perguntas que nós fazemos, onde nós damos uma nota para cada uma dessas perguntas, e ela vai mostrar o quão próximo do que é o best in class, né? Ou seja, melhores práticas de gestão naquela área. Então, você já consegue, nessa condição, entender o quanto que aquela empresa, de fato, já está ali, como a gente falou, usou a metáfora aí do mato, né? O mato alto, o mato baixo, já está com o mato curtinho ali. No máximo, talvez você vai ter um mato fora do lugar, você vai lá e apara. Então, obviamente, é um trabalho muito mais específico, é um diagnóstico para entender as oportunidades num cliente com esse perfil, você vai trazer, talvez, técnicas muito mais avançadas de análise, trazendo algumas ferramentas analíticas avançadas, ferramentas de otimização e assim por diante, para poder extrair algum suco daquele bagaço ali, porque já espremeram bastante, isso é muito bom, né? Mas o que nós vemos, até por essas entrevistas que nós fazemos, é que, na média, as empresas têm muitas oportunidades, mesmo empresas que são reconhecidas no mercado, e aqui, por uma questão de confidencialidade, eu não posso falar nomes, mas que eu já fiz entrevista em empresas que são reconhecidas no mercado como o melhor caso. Você faz a entrevista, ela está ali com as melhores notas. Ainda assim, tem uma oportunidade ou outra que é possível se fazer. Mas, de novo, acaba sendo um trabalho que exige um pouco mais de esforço, de energia e, óbvio, tem que entender o quanto que vale a pena aquela energia ser dedicada para aquele tipo de projeto, né? E aí tem que entender as prioridades.
E me fala uma coisa, você até deu um certo spoiler, né? Porque a gente tem o nosso momento pulo do gato aí. E toda vez que tem analogia com bicho, é comigo. Gato, cachorro, seja o que for. Mas além desse pulo do gato que você já comentou, tem alguns outros, ou eventualmente até alguma coisa mais avançada aí, um pulo do tigre, de uma pantera, um pulo mais parrudo aí, alguma coisa que, mesmo quem já é bom, que estiver ouvindo, pode ficar melhor ainda, alguma coisa ali que, um faixa preta dando uma dica para um faixa marrom?
Eu vejo assim, até usando como base do nosso programa de capacitação e treinamento, a gente fala de quatro fases, né? que precisam, se uma empresa, uma área de compras, ela consegue fazer isso de forma consistente, eu acho que ela vai estar numa posição muita vantagem competitiva com relação aos seus concorrentes também, né? Então, a primeira parte é você, qualquer trabalho que você vai fazer na área comercial, é você ter um desenvolvimento de uma base de fatos e argumentos bem robusto, né? Ou seja, você tem que saber analisar os seus gastos e as demandas, entender esse custo total da propriedade, não só o quanto que você está pagando diretamente por aquele insumo, mas todos os custos associados, como transporte, o efeito de uma moeda, né, variação cambial que pode ter e tudo mais. E um fator muito importante que é saber estimar os seus custos, né? Porque quando você olha o preço que você paga pelo fornecedor de um serviço, de um produto do fornecedor, ele tem a quebra desses custos, né? Ele está te vendendo, ele está tentando ganhar o dinheiro dele. Você saber e ter uma aproximação boa, uma estimativa de quais são esses custos associados dentro daquele preço, é uma ferramenta muito importante, né? Porque você vai saber, inclusive, como negociar melhor com o fornecedor, porque você consegue estimar, a própria margem dele e usar isso de diferentes formas. Uma segunda fase importante é entender a dinâmica do mercado fornecedor, né? Ou seja, como que o mercado daquele insumo, daquele serviço que eu estou comprando está se transformando, né? E aí um exemplo por exemplo, veja como que está hoje o mercado de quem compra maquininha de cartão de crédito, né? Ou seja, você é um lojista. Hoje você tem Cielo, você tem Rede, você tem Stone, tem Getnet e tudo mais. Para quem utiliza esse serviço, é um mercado que está extremamente competitivo. Mas há 5 anos atrás não era assim, né? Há 5 anos atrás você tinha só Cielo, que era a VisaNet, né? E a Rede, né? A Rede Card, era um duopólio. O mercado evolui. Entender como esse mercado evolui te dá muito conhecimento sobre como que você está posicionado nesse mercado para comprar, que tipo de barganha você pode utilizar, como que isso afeta a sua estratégia. De repente, você está comprando isso de um só fornecedor, você pode ampliar para dois ou três, ou ao contrário, consolidar para ter um ganho competitivo, ou fazer, usando aqui termos mais. Ou você vai internalizar, ou você vai terceirizar aquele serviço. Isso tudo depende de entender essa dinâmica de como o mercado está funcionando. Isso ajuda muito, né? Um terceiro ponto é o desenvolvimento das estratégias de compras para aquela categoria, né? E aí você entender como que você vai fazer seu fornecimento estratégico, como elaborar uma concorrência efetiva, né, para você saber se o que você está comprando bem ou você está comprando mal. E, por fim, uma negociação de sucesso, né? Não adianta nada você fazer isso e não ter um preparo claro de como negociar isso, de como envolver os fornecedores no processo. Quais são o que a gente usa, né? Quais são as cenouras e quais são os espetos que você oferece, como que você monta a sua argumentação na negociação com o fornecedor. Então, quando você pensa essas quatro fases de forma combinada, você de fato consegue atingir um estado da arte, vamos assim dizer, na fase, na, na, no processo de compra, né? O quanto de energia você vai colocar em cada uma dessas fases depende muito do que você está comprando, né? Se você está comprando caneta, pô, caneta você compra, você tem 1 milhão de tipos de caneta diferente, que em cada esquina você pode comprar uma caneta por um preço, né? Então, você tem muita facilidade para comprar. Agora, você quer comprar um serviço muito específico como esse, né? Tipo, do processamento de transações bancárias por compra de cartão de crédito. Isso também gera uma análise totalmente diferente, né? Esses são conhecimentos que quanto mais você aplica, quanto mais você desenvolve, você vai ficando mais proficiente nelas, e isso vai trazendo uma competitividade substancial em todo o seu processo de compras, né?
Cara, isso daí é muito legal. E aí, até para dar continuidade, um negócio que eu queria entender é que, assim, dentro do GPS de gestão, a gente fala muito sobre priorizar. Porque gestão, na prática, é escolher o que você vai fazer e o que vai ficar de fora, né? É óbvio, claro. Que, na teoria, assim, a frase ela ficou pequena, mas executar isso no dia a dia é extremamente difícil, né? E tem critérios mais diretos, assim, tipo, sei lá, custo variável, como vai acompanha o crescimento da empresa, é onde eu olho primeiro, ou não, você olha pelo volume, ou tem algum tipo de categoria que tende a ser mais chave. Por onde que você vê aí que é o começo, que, cara, é onde eu tendo a ter mais resultado, e se eu precisar ignorar, eu posso ignorar outras coisas, mas essas não dá para ignorar. Você consegue compartilhar um pouco aí de como que é a sua visão sobre isso?
Olha, é muito difícil a gente falar, não, faz isso, faz aquilo, porque, como a gente mencionou anteriormente, né, vai muito do que você compra, em que segmento você está, em que fase da sua empresa, se ela é uma startup, está começando agora, se ela já está mais solidificada, se ela é um novo entrante no mercado, ou se ela é um pioneiro e está desbravando um novo segmento que não existe. Então é muito, muito difícil falar precisamente, não, faz assim, faz assado. O que essa fase do diagnóstico que eu mencionei, ela faz é justamente dar esse direcionamento. Porque quando nós fazemos o diagnóstico, você vai ter não só uma análise do potencial que você tem de ações, né, de redução de custo de forma quantitativa, como também uma análise qualitativa da dificuldade que se tem de implementar aquela ação, né? Então, nesse meu cliente que eu estou agora, essa parte de compra de cartões, né, de comprar o cartão diretamente dessas gráficas e tudo mais, nem era a iniciativa que dava o maior impacto financeiro, né? A projeção nem era a maior, mas era mais fácil. Era mais fácil, porque o que a gente tinha como hipótese inicial, que, olha, vamos fazer uma concorrência rápida com os fornecedores atuais, a gente já sabe que tem alguns fornecedores que são mais baratos do que os outros, e a gente imagina que o fornecedor mais barato vai continuar sendo mais barato e vai colocar um preço que, no final, a gente consolida o volume todo nele, né? Em compensação, tinha outras categorias que a gente não conseguia fazer uma concorrência direta. A gente tinha que entrar num processo de negociação muito mais complexa, usando toda essa abordagem que eu acabei de falar, dessas quatro técnicas, de entender uma análise interna muito... Entender o mercado, como está evoluindo, de planejar estrategicamente como que vai ser a negociação, chegar no nível de você preparar um script, né, um roteiro detalhado entre o vice-presidente, o CFO, o gerente, o diretor, quem fala o quê, quando, como, em que situação, né? Potencial de resultado era muito maior, mas como era muito mais complexo, demorava muito mais tempo, a gente colocou isso como uma segunda prioridade. Então, essa fase de diagnóstico, ela é primordial para você definir exatamente isso, né? Se existe um potencial ou não, se existe um potencial, quais são essas iniciativas, dentro dessas iniciativas, quais são as prioritárias, seja ela por custo, seja ela pela facilidade de implementação.
Cara, muito legal esses toques aí, essas técnicas que você passou. Tem um ponto aqui no podcast que eu gosto particularmente, que é quando a gente tenta trazer um pouco também do desenvolvimento pessoal, para quem está ouvindo, né? E aí, duas dúvidas básicas, saindo um pouco dessa parte técnica, tudo, falando um pouco sobre você. Cara, na sua trajetória, né, a gente viu aí que você tem muita experiência. O que que você gostaria de ter aprendido antes, que teria te ajudado nessa sua trajetória? E uma segunda pergunta um pouquinho mais simples é, cara, tem algum livro que você indica para quem está nesse momento, enfim, que pode ajudar um pouco na técnica, ou até no desenvolvimento de dar algumas sacadas?
Bem, vamos à primeira pergunta, né? Sobre o que eu deveria ter aprendido há mais tempo. Sabe que eu até estava pensando, né, nessa pergunta. E ela é até difícil, porque eu penso, eu já parei para pensar, pô, se eu soubesse negociar melhor há mais tempo, pô, eu poderia ter tido muito mais resultado em alguns aspectos. Por outro lado, hoje também eu me considero um bom negociador, né, com fornecedores, buscando essa parte de redução de custos, porque eu tive toda essa jornada, né? Você vai aprendendo em cada caso, em cada projeto, em cada situação, né? Então, eu acho que mais importante do que definir, falar, pô, isso daqui eu poderia ter poupado meu tempo, na verdade, eu acho que não. Acho que o tempo, a jornada me trouxe até onde eu tô, né? Me fez ter a experiência e o conhecimento que eu adquiri até agora, e tenho certeza que ainda vão ter muitas outras coisas que eu vou aprendendo ao longo do caminho, que eu vou olhar para trás e falar, poxa, se eu soubesse disso lá atrás, eu teria feito melhor, né? Mas justamente essa é a jornada, essa é a graça da vida, né, da trajetória profissional, e a gente vai aprendendo. A única coisa que eu gosto, e isso eu aprendi rapidamente, é não cometer o mesmo erro duas vezes. Acho que esse é o principal, mas acho que esse eu aprendi logo cedo.
Ô Eduardo, rapidinho, só para comentar que no Saia do Lugar, que era um portal de conteúdo que eu fundei ali em 2009, uma das frases que bombou muito uma vez foi quando eu falei mais ou menos nessa linha. Eu falei: se for para errar, erre em algo inédito. Então, assim, pô, errar é humano, errar duas vezes na mesma coisa é sacanagem, né?
Não, mas acho que até um ponto aqui, falando do que demorou um tempo para aprender, eu acho que o próprio Milô, ele me foi um professor nesse aspecto, do empreendedorismo, né? Eu trabalhei por mais de 13, vamos falar 2004, 2003 até 2016, por 13 anos, 14 anos. No mundo corporativo, eu acho que eu deveria ter empreendido há mais tempo, né? Deveria ter aberto minha própria empresa e ter buscado o mundo empreendedor há mais tempo do que eu acabei tomando essa decisão há um ano atrás. O Milô sabe muito bem, né? A gente conversou bastante nas vésperas de eu tomar a decisão de abrir minha empresa. Mas, por outro lado, a experiência que eu adquiri durante esses 13 anos no mundo corporativo, em multinacionais, consultorias, etc., é o que me dá o conhecimento hoje para ter fundado a Evotex. Eu não conseguiria ter fundado a Evotex há 10 anos atrás, por mais que eu pudesse ser um excelente empreendedor. Eu poderia ter sido empreendedor de outras coisas, em outros segmentos, né? Mas acho que no final cada coisa tem o seu tempo, acontece na hora que tem que acontecer e a gente vai aprendendo ao longo dessa jornada.
Não, acho que quando a gente fala de jornada pessoal, eu acho que eu tô 100% contigo, né? Tem tudo que eu fiz de errado e de certo até aqui foi o que me trouxe, né? Daí é complicado olhar para trás e querer mudar porque a gente não sabe o que poderia acontecer. Mas se fosse, por exemplo, alguém que está começando a aprender ou que já tem alguma experiência, mas quer se acelerar, na parte de compras aí, de gestão de custos, né? E o Fred até perguntou de livro, né? Mas você tem outros materiais ou ideias ou filosofias que você aprendeu também?
Olha, livro, eu vou ser sincero, que é algo que, inclusive, eu quero me aprofundar mais e buscar mais bibliografia formal. Isso é uma das coisas que eu... Muito do que eu aplico é conhecimento que eu aprendi na prática, conhecimento de processos, técnicas que eu fui aprendendo em treinamentos internos na Forge, na McKinsey, no dia a dia com o cliente. Então, até sou um pouco falho nesse aspecto, pôr um livro para indicar especificamente na área de compras.
Dependendo, até escreve o seu, hein? Já fica a dica.
Pois é, mas você sabe que eu pensei nisso, porque eu de fato sinto uma dificuldade de achar isso. Eu vejo muito livro sobre administração, sobre gestão estratégica, área de compras, até tem algumas coisas assim, eu já vi, não lembro de cabeça, mas acaba sendo um capítulo de um livro de gestão, né? Mas algo realmente denso, que você pegue de ponta a ponta, analisando cada um desses temas de análise de demanda interna, análise do mercado, diferentes técnicas de fazer uma cotação, de ir a mercado, de como negociar. Negociação não, negociação tem bastante livro, inclusive, de negociação. Eu mesmo estou até lendo um agora, eu posso falar. É um livro, eu estou relendo, porque é um livro que eu ganhei na época do MBA, chama First Things First, Negotiation Method, escrito pelo Alain Pécard Lempereux, eu não sei falar em francês, desculpe, mas era um professor de negociação lá do MBA que eu fiz na Alemanha, e é muito interessante, né, porque ele traz justamente ele é estruturado o livro de tal forma que você pensa a negociação primeiro, tudo antes, né? Como que você questiona antes de começar a negociar? Como que você prepara para a negociação antes de efetivamente executá-la? O que é mais importante, né? Tipo, escutar antes de falar e assim por diante, trazendo aspectos emocionais também. Então, eu li isso há muitos anos atrás. Eu estou relendo agora de novo, justamente porque eu tenho vivido muito dessas negociações no dia a dia, justamente em projetos com cliente, onde eu sou o negociador direto. Inclusive, teve algumas brincadeiras, né? Tipo, chegar na sala de negociação e o fornecedor claramente olhar e falar, pô, mas quem que é esse cara, né? Tipo, não é o cara que eu normalmente negocio. E aí aquilo já é uma técnica de negociação, de você trazer uma pessoa nova que o fornecedor estava crente que ia falar com os famosos parças, né, deles, e que ia ser uma negociação simples, e no final, uma pessoa que ele nunca viu, mas que está ali autorizado pelo cliente para negociar no lugar dele e traz algumas situações interessantes.
Não, eu consigo imaginar a cena aí, deve ser bem... na verdade, eu acho que isso vale tanto para o fornecedor quanto para o seu próprio cliente quando te contrata, né? Que quando você contrata a consultoria, ela geralmente traz uma profissionalização muito maior nos processos e o pessoal está acostumado a seguir na intuição, né? Eu acho que até
isso.
Você tem o cara que compra, aí fala, não, peraí, agora vai ter uma consultoria aqui para ajudar, o cara dá uma assustada, né? Porque o pessoal acha que é completamente arte e a gente vê que não, né? Que muita coisa aí tem técnica.
A negociação, vamos falar que ela tem uma arte, sim, mas tem muita ciência envolvida, né? E a arte não tem a ver só com uma intuição, né? Tipo, ela tem a ver com essa análise de alguns aspectos subjetivos e que não necessariamente tem um caminho que é certo ou errado. Você tem vários caminhos possíveis e você pode escolher um ou outro. E vai muito do seu perfil, de como que é o relacionamento com o seu fornecedor, de como que é a relação interpessoal com aquela pessoa. Porque, no final, toda negociação, por mais que são empresas que estão falando entre si, no final são pessoas que falam em nome daquelas empresas, né? E o comportamento delas, como elas se portam, a linguagem corporal conta bastante nessa hora também de uma negociação ali cara a cara, né? Até no, também virtualmente eu testei e vi que tem vários aspectos que funcionam igual virtualmente também no atual momento. Mas essa questão da intuição que você falou, Milo, eu lembro até quando eu trabalhei na McKinsey, lá tem consultores, todas as vertentes, né? E você acaba atuando em projetos de diferentes focos, né? Às vezes você está num projeto de compras, no outro dia você está num projeto de marketing. Eu, como era um especialista, eu atuei basicamente em projetos de compras, mas de vez em quando vinha trabalhar comigo um consultor que tinha feito projeto basicamente de marketing ou de estratégia, né? E como compras tem essa impressão de, eu compro refrigerante ali na esquina e você usa um pouco da intuição, meio que do senso comum e tá tudo bem, o pessoal se surpreendia com as técnicas que muitas vezes você utiliza e o pessoal se surpreendia com o aprendizado que você tem, né? Então, trazendo isso para a realidade dos clientes, das empresas em si, que eu vejo que muitas empresas veem compras como algo que é trivial, é simples de fazer, não necessariamente é simples, tem muita técnica que você pode aplicar para justamente trazer esses resultados superiores, e quando você domina essas técnicas, aí sim, aí algo fica relativamente, né, trivial, mas o resultado é muito mais aparente, né? É muito mais direto, e você vê direto no bottom line, né, na linha ali de resultado, o impacto que se tem quando você compra melhor um serviço ou um produto.
Cara, quando você fala de negociação, compra e vendas, né? Eu li um livro recentemente, eu não sei se você já leu ou não, ele chama Armas da Persuasão. É um livro, cara, que eu acho que todo mundo tinha que ler. Porque lendo o livro, ele basicamente fala dos gatilhos ali de persuasão. E então, assim, ele dá a parte técnica do gatilho, ele explica, e depois ele comenta alguns casos, né? E, cara, eu fui lendo e lembrando cada vez que utilizaram esses gatilhos comigo. Só que, assim, na maioria das vezes era o vendedor utilizando, né? E não o comprador. E quando você fala aí do que você teve uma matéria no seu MBA, nesse outro livro e tal, eles chegam a abordar essas pequenas técnicas e táticas, ou a negociação, quando você fala, é um negócio mais, não sei, mais macro, mais estratégico, tipo assim, me preparar com dado, enfim.
Não, a gente vai no... Eu não falo nem do livro, eu falo do módulo que a gente desenvolveu para treinar os nossos clientes em negociação, e a própria metodologia que nós aplicamos no dia a dia, ele traz exatamente esse nível de detalhe, nível micro, né? Ou seja, ter um roteiro claro de quais argumentos você vai usar para negociação, você projetar que tipo de reação o seu fornecedor vai ter, e, consequentemente, você já planejar quais são as suas réplicas para potenciais argumentações, fazer um treinamento antes com todas as partes envolvidas é fundamental para que todo mundo esteja bem alinhado sobre essas técnicas a serem utilizadas. Então, você vai do macro ao micro, porque o macro é importante,
que você precisa entender o contexto. Mas você precisa descer no micro para falar, olha, esse argumento está atrelado a tudo isso para trás. E com isso você tem uma consistência na sua mensagem. Né? É natural que, claro, dentro da negociação, novos pontos vão sendo discutidos, pontos de vista que você não previu ontem ou antes podem aparecer. E aí, mas até isso você planeja como reagir para situações como essa. Né? Tipo, se alguma coisa fugir do meu script, como que eu reajo a isso? Né? Se for algo positivo, como eu reajo? Se for negativo, como eu reajo? Né? E isso é algo que a gente tem, os nossos templates, né, que a gente utiliza para ir montando essa negociação de forma estruturada, já contempla todo esse método, assim como o módulo que nós temos de treinamento de negociação aborda esses temas e técnicas mesmo, tipo, como que eu faço o que é algumas nomenclaturas, né? O MDO, que é o Most Desirable Outcome, ou seja, qual que é o resultado mais desejável que você espera na negociação. Por outro lado, você também tem que definir qual que é o pior cenário que eu posso ter na negociação, que eu posso aceitar, né? E se caso eu não atinja isso, qual que é a melhor alternativa que eu tenho caso eu não chegue num acordo com o fornecedor? Porque tudo isso também vai te trazer qual o nível de barganha que você tem na negociação. Isso do ponto de vista técnico. Mas do ponto de vista subjetivo, de persuasão, aí entra, eu acredito que esse livro que você mencionou também traz um ponto de vista interessante. Pode trazer, né? Eu gostaria até de depois vou pesquisar e ler, porque você tem muito desse aspecto psicológico também, né? Que você utiliza numa negociação, é fundamental, né?
E assim, parando para pensar, parece meio um jogo de xadrez, né? Porque assim, do mesmo jeito que você treina ali o pessoal de compras, o outro lado também deve ter dado um treinamento para o pessoal de vendas, né?
Ah, com certeza. Historicamente, acho que até um ponto que você mencionou antes, até que eu esqueci, você mencionou agora. Historicamente, o time de vendas geralmente está mais preparado do que o time de compras. Porque quem está vendendo geralmente vende aquele produto específico para vários consumidores. Quem está comprando, por mais que você tenha uma área estruturada de compras, é o mesmo comprador comprando diferentes serviços de diferentes fornecedores. Então, até o tempo, né, que você tem de dedicação possível para uma coisa ou outra é diferente. Então, muitas vezes, o vendedor ele está muito mais preparado do que o comprador. E a diferença que faz um trabalho como o nosso é justamente inverter um pouco essa relação. E muitas vezes o vendedor chega na mesa de negociação achando que ele tem mais informação e aí ele cai do cavalo.
Tem até uma história que a gente escuta, não sei se é verdade ou não, possivelmente é, que geralmente essa história sempre são. Eu acho que é na Ambev, que quando você vai vender lá, o comprador ele está numa posição elevada, você leva um chá de cadeira, e isso aí possivelmente deve ser técnica também, né?
Ah, sim. Você tem várias técnicas. Por exemplo, esse cliente recente, né? Eu estava liderando a negociação. E é um cliente muito despojado, vamos assim dizer, com relação ao seu código de vestimenta, né? Ou seja, o pessoal vai trabalhar de calça jeans. Algumas vezes você vê até o pessoal, homens de bermuda. Então, assim, é um ambiente bem descontraído, né? Eu, como consultor, no dia a dia, você acaba meio que imitando, né? Espelhando as vestimentas, né? O vestuário do seu cliente, né? Até porque você precisa estar ali, o cliente precisa te ver como um igual, né? Você está ali, faz parte do time. No dia da negociação, eu nem mencionei isso pro cliente antes, eu cheguei lá de terno, sem gravata, mas cheguei de terno. Aí o pessoal até tomou um susto quando me viu, falou, nossa, você está de terno hoje? O que aconteceu? Eu falei, não, pessoal, como a gente vai negociar, quem está vindo do outro lado, ele precisa me ver de uma forma diferente. Eu preciso ser essa figura, talvez um pouco mais ali, o famoso bad cop, good cop, né? Eu preciso ser um cara ali um pouco mais durão. E também ter uma postura que ele me veja com uma certa autoridade. E não tem jeito, né? Se você vê uma pessoa negociando de chinelo e bermuda florida, e o Milo sabe muito bem que esse é um pouco a minha vestimenta do ponto de vista pessoal, pelas minhas origens baianas. mas numa sala de negociação, o fornecedor ele vai me ver de uma outra forma. E isso fez toda a diferença. Porque no momento...
No caso, talvez você chegar de chinelo e bermuda florida... Tem até um efeito contrário, né? Que o cara vai olhar...
Totalmente contrário.
Desse jeito, é porque esse cara deve ser muito sinistro, né? Porque ele tá cuspindo na cara da sociedade, né?
Exato. Não, e tem um efeito contrário também. Eu vou chegar num exemplo que teve contrário de um fornecedor que chegou totalmente largado numa negociação e a gente deu pouquíssima bola para ele. E no final, o cara era extremamente competitivo. E a gente foi... Tivemos um viés super negativo pela forma como ele se portou dentro da sala de negociação, né? Mas, voltando ao ponto, eu ter me colocado de terno numa posição mais formal, até a posição na sala, a gente falou, olha, pessoal, o fornecedor vai sentar nessa cadeira, fulaninho senta na cadeira aqui do lado direito, o outro senta desse lado, eu sento nessa posição, porque tudo isso tem uma dinâmica, né? Que no final não é de intimidação, mas não é uma intimidação do ponto de vista negativo, né? De abuso, né? Do bullying, não é exatamente esse o ponto. Mas você, numa negociação, você está tentando extrair para o seu lado fatores mais positivos do que negativos. Então, você vai utilizar tanto das técnicas ali quantitativas, os argumentos técnicos, como também fatores psicológicos. E aí, o resultado de uma primeira reunião influencia como você vai se comportar para a segunda reunião, se você vai usar um tom mais sereno, se você vai usar um tom mais emocional, se você vai usar um tom mais técnico. Então, tudo isso você vai... também adaptando conforme a negociação vai dando sequência, né?
Cara, durante sua fala aí, eu lembrei de um negócio, quando eu estava lá na Fundação Estudar também, a gente recebeu um treinamento de negociação com a McKinsey, né? Tinha um bolsista lá que era da McKinsey.
Legal.
E o exercício, cara, é que, assim, eu trouxe para cá porque é o seguinte... Enfim, teve lá o treinamento e tal, e teve um momento lá que, sei lá, mão na massa, na prática e tal, que era um exercício simples, tinha uma pessoa que ia vender o carro e tinha uma pessoa que ia comprar o carro. E o que eles queriam passar era o seguinte, o objetivo do comprador era um e o objetivo do vendedor era outro. Então, assim, os dois não estavam brigando por preço, os dois não estavam brigando por prazo, e o ideal, o que eles queriam passar era que toda negociação você conseguir chegar no ganha-ganha para todo mundo. Apesar de ser meio óbvio falar isso, mas assim, às vezes quando a gente pensa em negociação, acha que é só preço, 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 preço. E nesse exercício não, nesse exercício o comprador, eu não lembro exato, tá? Vou dar um exemplo genérico aqui, tá?
Eu sei o comprador qual é esse exercício.
Oi?
Eu sei que
você sabe qual que é? Então, você consegue explicar melhor do que eu. Mas assim, cara, foi muito legal, porque no final eu tinha um objetivo, eu consegui chegar nesse objetivo, eu era comprador. O vendedor tinha o objetivo dele também, e ele conseguiu chegar, a gente abriu, os dois abriram mão de alguma coisinha para poder chegar no ganha-ganha, e no final, a hora que a gente abre o que era o objetivo de cada um, você vê lá que, sei lá, eram três pontos, sei lá, o comprador tinha três objetivos, o vendedor tinha três objetivos e só um era o que dava o match, né? Que era o que dava uma briga. Os outros dois, cara, tipo, o cara precisava vender a cor metálica e eu não tava nem aí pra cor, sabe? Ou ao contrário, enfim. E foi muito legal, cara. Foi muito maneiro.
Esse exercício é interessante porque faz você justamente entender que você tem pontos em comum, por mais que às vezes os objetivos são muito distintos um do outro, você ainda tem pontos em comuns que podem ser chegados de comum acordo e no final todo mundo está feliz ainda assim, né? Só que, por outro lado, é um exercício que ele serve para esse propósito, né? Mas ele está muito fora da realidade, né? Porque você vai comprar um carro, o comprador é que tem toda a barganha, né? No sentido de que, olha, eu quero comprar um carro desse jeito, né? E você vai buscar quem te oferece o carro com aquelas condições que você tem. Claro, se você falar, eu quero comprar uma BMW por 50 mil reais, uma BMW série 3, 0 quilômetro por 50 mil, né? Nenhuma concessionária que vai te oferecer isso. Mas na vida real, negociação, você tem que entender de que lado está a barganha, né? Quem é que tem a barganha naquela situação? E isso é muito importante você, como comprador, entender se a barganha está do seu lado ou se ele não está do seu lado. Porque se ela está do seu lado, bem, você tem muito poder no processo de negociação e você consegue impor muitas condições que são favoráveis para você. Então, no caso desse meu cliente dos cartões, ele tinha barganha. Por quê? Porque você tem quase uma dezena de fornecedores existentes no mercado que oferece o mesmo tipo de produto. Claro, você pode ter uma diferença técnica aqui, outra ali, um fornecedor está mais próximo de você, da onde você precisa, outro está mais distante numa outra localidade, perfeito. Né? Você vai usar isso durante o seu processo de negociação, mas você tem opções, você não está refém do seu fornecedor, né? Do vendedor. Mas quando você claramente está com a barganha é do vendedor, você quase tem que ali pedir um favor para o cara, né? Para ele considerar a sua condição, para ele oferecer o produto mais justo, você trazer outras coisas dentro da sua proposta de compra, ou seja, olha, não vamos negociar só preço, vamos negociar uma parceria, vou te trazer algumas vantagens para você me oferecer um custo menor. Então, você começa a utilizar outras coisas, mas tudo parte da onde está a barganha, né? Ou seja, onde está realmente o poder final da decisão. Porque muitas vezes você não tem essa barganha. Por mais que você seja o comprador, você é dependente do seu vendedor e o que ele impor de condição você vai ter que aceitar, né? Então, existem cenários e a gente encontra muito desses cenários na vida real. E então, o primeiro ponto que você precisa fazer é entender aonde que está a barganha, para daí você desenvolver a sua estratégia de negociação.
E uma coisa interessante é que a gente pode falar aí dessa barganha de curto prazo, né? Mas num aspecto até mais macro, eventualmente você pode repensar o modelo de negócio para não depender de um fornecedor, né? Porque
exatamente,
você está toda hora tomando na cabeça porque você está na mão do fornecedor, isso daí pode te dar uma motivação para pensar em novos produtos, em nova linha de serviço, que você não vai ficar tão na mão desse fornecedor, né? Acho que, óbvio, no curto prazo, é o que tem para hoje, você está na posição de poder, você bate na cabeça e aceita. No médio e longo prazo, você tem que pensar estrategicamente para ver se não faz sentido remodelar o seu negócio como um todo, né?
Exatamente, é o que esse meu cliente a gente está fazendo exatamente agora. A gente entrou numa negociação com um fornecedor que é extremamente poderoso no mercado e a gente está tentando da melhor forma. É um cara muito importante que a gente não vê hoje condições de não depender deles, mas a gente está tentando mostrar que, olha, o futuro para vocês não é melhor do que é hoje. Na verdade, vai piorar. Então, ou você melhora a condição atual, ou no futuro a gente vai ter uma condição onde talvez você não seja mais relevante, né? E aí o modelo de negócio muda, né? Então, tem muito disso mesmo, né?
Ah, muito bacana. Pô, Eduardo, que aula que você deu aqui. Eu acho que é um conteúdo, até como você mesmo falou, né, que tem pouca gente que fala desse tema, e principalmente falar com profundidade, e é um tema que é extremamente importante para empresas de todos os tamanhos. Então, eu só tenho a te agradecer. E aí, a gente gosta de falar que sempre tem também o nosso momento jabá, né? Cara, o que é bom, a gente divulga. Não tem essa de, ai, não, vai parecer que eu estou fazendo jabá. Aqui é o momento para fazer jabá mesmo. Você deu, agregou muito valor, deu um baita do conteúdo. Então, se tiver algumas palavras finais, ou quiser divulgar aí onde que o pessoal pode te encontrar, esse é o seu momento aí.
Ah, eu que agradeço, Milô. Obviamente, eu só estou aqui fazendo esse podcast por conta do Momento Jabá, né? Brincadeira.
Ah, não, faz parte, estamos aqui para isso.
Não, você acha que, sabe que não é exatamente por isso. É, tenho uma amizade forte por tudo, e o que eu puder contribuir com o conteúdo de vocês, eu vou estar sempre à disposição. Mas, aproveitando o momento, vocês podem me encontrar nas principais redes sociais, né? O LinkedIn é a rede social que eu mais utilizo, obviamente, profissionalmente. O nome é Eduardo Oliveira. É, meu e-mail também para contato é eduardo.oliveira@evotex.com.br. Evotex se escreve E-V-O-T-E-X. Temos a página também da Evotex no LinkedIn, pode ser procurada como Evotex Consulting. Estamos construindo o nosso site, está um pouco atrasado, mas estamos construindo, evotex.com.br. E também deixar aqui meu telefone para contato, DDD 11 953798899. Então, através de todos esses meios, vocês podem entrar em contato conosco, saber um pouco mais sobre como nós trabalhamos, o que, que a gente pode oferecer de melhor para os nossos clientes. No LinkedIn, particularmente, a gente tem alguns artigos que nós já escrevemos, divulgamos sobre vários temas, sobre como fazer como implementar uma transformação de custo, esses temas de treinamento, a gente já abordou isso lá, inclusive no atual momento que a gente está, né, enfrentando do Covid, sobre algumas dicas, né, de sobrevivência para as empresas no momento como atual, que é muito importante. A gente abordou no início do podcast, né, sobre importância de caixa e tudo mais, mas tem alguns temas bem interessantes de como que a gente também pode ajudar numa situação crítica, né, que a gente está vivendo como sociedade, e que as empresas são muito importantes aí serem, terem um plano de ação para conseguir contornar a crise que a gente está enfrentando.
Ah, e só para comentar aí que eu sigo os seus artigos no LinkedIn, e é um conteúdo de extrema qualidade que consegue ao mesmo tempo ser profundo, mas não é chato, ele tem uma dinâmica legal aí que vocês puderem acompanhar no podcast. Então, especificamente esse artigo aí de transformação de custo, a gente vai colocar o link na descrição. E, cara, muito obrigado. De verdade. Fred, você tem algum ponto, alguma dúvida?
Ah, só isso, agradecer mesmo, Eduardo. Pô, brigadão, acho que foi uma aula aí nessa parte, acho que espero que o pessoal aproveite, e, enfim, valeu demais.
Eu que agradeço, muito obrigado. Se tiver novos convites, estarei à disposição.
Show de bola. Brigadão, Eduardo. Valeu, Fred. Um grande abraço.